É com alegria, querido presidente, que eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência. E nesse dia em que há no ar uma expectativa de interrogação, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, eu digo dessa tribuna o que já venho dizendo nos últimos tempos. Esta é uma hora da maior importância. Essa é uma hora do significado fora de série. Para onde vamos? Qual será o destino do nosso país? A presidenta está chegando. Ela terá que tomar uma decisão. O Brasil não pode continuar da maneira que está. A sociedade brasileira saiu de uma eleição e o resultado parece que nós estamos quase que à beira de um abismo. Para onde vamos? Eu defendo, com toda sinceridade, que esse é um momento excepcional. Esse é um momento como raramente a gente viveu. Não é um momento de crise, de golpe, não é um momento de medo dos militares, não é um momento das instituições estarem em perigo, não. É o futuro do Brasil. Nós estamos no momento, e disse o New York Times, que o que está acontecendo no Brasil é inédito. Não há na história do mundo moderno nenhum país do tamanho do Brasil, do prestígio do Brasil, da credibilidade do Brasil, que tenha uma crise de corrupção, de tanto roubo, de tanto escândalo, roubo que daria para reconstruir o país. Essa é a imagem que nós estamos tendo lá fora. E não se diga que é a oposição. Não se diga que é ninguém. Está aí toda a imprensa toda. Todos estão falando boquiabertos sobre as coisas que estão acontecendo e sobre outras que dizem que estão por vir. Esta hora, a senhora presidenta tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Tem que dizer ao seu amigo Lula que ele tem que dar força para a senhora. Tem que chamar o Brasil, debater, fazer um entendimento para nós sairmos dessa crise. Na minha opinião, eu repito aqui, quando tivemos a crise do impeachment do Collor, quando tivemos a crise da CPI dos anões do orçamento, caçaram inúmeros deputados, quando não se saberia o que ia ser feito. Quando Itamar assumiu sem saber o que fazer, ele não tinha ninguém, nem partido, nem coisa nenhuma. Me convidou para ser o líder. E o que ele fez foi reunir toda a sociedade, reuniu o presidente de todos os partidos, Arraes, Lula, Brizola, todos os presidentes de partido, e disse o seguinte: eu estou aqui não pelo povo, o povo votou no Collor, o Congresso caçou o Collor. Eu estou aqui porque o Congresso me colocou aqui. E eu quero dizer que eu preciso do Congresso para governarmos junto. E tive a humildade de dizer a todos eles: vamos nos entender. Primeira tese que eu apresento é que, como se fora lá na Espanha, no momento em que eles se reuniram e fizeram um entendimento, o Pacto de Moncloa, e ele disse: todos os presidentes que estão aqui desse partido, vamos estabelecer um entendimento nacional. Qualquer crise que signifique crise nacional, qualquer presidente de partido daqui, do menor ao maior, pode nos convocar e nós nos reuniremos todos aqui. E eu quero ter o mesmo direito. Qualquer crise nacional que eu sentir que exista, eu os convoco para nós debater. E isso foi aceito. E começou a trabalhar. Escolheu um ministério de gabarito, de homens respeitáveis. Não fez acordo, não foi buscar uma maioria parlamentar. Não, eu preciso de maioria. Então, dá um deputado para aquele partido para ter tantos deputados, para ter tantos votos. Dá um deputado para aquele outro, um ministério para aquele outro partido para ter tantos votos. Não. Não consultou ninguém. Convidou pessoas importantes, de ficha limpa. E se não tinha ficha limpa, como uma senhora que ele indicou para Ministério do Transporte. E foi descobrir, o marido dela era o responsável pela ponte Rio-Niterói, pelo telefone, ele diminuiu a ministra. como aconteceu com o chefe da Casa Civil, levantaram dúvida, sabe que o secretário da Casa Civil saiu, se demitiu, veio aqui, se defendeu e voltou, depois que não tinha nada contra. E lançou o Plano Real. Para unir, para edificar, naquela hora tinha que ter um entendimento. O Brasil estava com uma inflação indo às alturas, às nuvens. Ninguém acreditava em ninguém. Ninguém confiava em ninguém. Para onde é que nós vamos? O que é que queremos? Lançou o Plano Real, debatido nessa casa. Eu tenho a honra, é a página mais importante da minha vida. É ser líder do governo que debateu aqui. Votamos o Plano Real. Dezenas de medidas de emendas, dezenas de debate, dezenas de protesto. Mas foi votado sem dar um cargo de ministro, sem dar um cargo de chefe de portaria para ninguém. Não foi distribuído nada. O Congresso brasileiro foi como se fosse o Congresso americano, o inglês, o francês, com dignidade e com seriedade. Então não é que nós somos corruptos por ser, são as circunstâncias malditas que nos levam ao que aconteceu. Então, por que não fazer isso agora? Por que não tentar fazer isso agora? Porque ao invés, ela está chegando e o pessoal do PT quer mais cargo, porque quer mais cargo, porque tem direito a mais cargo. E o MDB querendo dizer, eu quero mais um ministério. E vai ser a briga em torno disso, nesse caminho, e vai ser o fracasso. É o momento da presidente reunir, chamar a sociedade. Que a oposição fique na oposição, que é governo fique no governo, mas vamos fazer um entendimento interno de quê? E aí sim, está todo mundo falando, está todo mundo favorável, se não fizer agora, nunca mais vai fazer. Vamos fazer, reforma política, 2, o novo Código Tributário, 3, a reforma do entendimento nacional. Vamos escolher 3 itens e vamos debater, e vamos analisar, e vamos votar. Essa é a hora. Um grande jornalista, Gabeira, grande deputado, grande líder, com uma biografia extraordinária na história desse país, um homem de ideias, na hora de lutar pela democracia, lutou. Na hora de lutar pela liberdade, lutou. Sofreu, foi para a luta, esteve lá nas trincheiras, defendendo sempre a mesma tese e a mesma bandeira. Veio para o Congresso, se destacou como um grande parlamentar e agora tem um grande programa na televisão. Ouvindo pessoas, analisando a situação do nosso país. É um exemplo de como a televisão pode ser usada para o bem comum. Como a televisão, assim como pode ser usada para o lado negativo, pode ser usada excepcionalmente para o lado positivo. Eu digo ao meu amigo Gabeira, eu tenho confiança, meu presidente, nesse Congresso. Não estarei aqui. Minha vida política, aos 85 anos, chegou no fim. Mas a minha vida mental, o meu cérebro, minhas pernas, me dão força para dizer que vou percorrer o Brasil. Porque acho que é importante a sociedade estar presente. Se a presidente fizer isso, se as classes políticas aceitarem isso, que a sociedade venha para o debate, que venha discutir, que venha analisar, que venha depor, que venha o povo na rua vibrando e debatendo com a sociedade e com o governo. É a hora necessária, é a hora fundamental, é a hora importante. Eu sei que tem gente rindo de mim, tem gente debochando de mim. Aquele Dom Quixote nunca perde a esperança. Pois eu prefiro morrer com essa esperança de que confio na capacidade construtiva, na capacidade leal de fazer, de realizar, de avançar do povo brasileiro. Confio. E não acho que a classe política brasileira seja um escândalo. Conheço gente séria, digna e correta. A verdade é que, infelizmente, certas lideranças, certos comandos seguem caminho e se esquecem do povo. O PT foi um caso disso, que me perdoe. O artigo que li ontem aqui, do Frei Beto, diz tudo. Diz tudo. Esqueceram os princípios, esqueceram o povo e ficaram com a base, com a elite, com os interesses. A hora é esta, senhor presidente. A hora é esta. E alguém deve iniciar. E, na minha opinião, não tem ninguém para iniciar senão a própria presidenta. Ela deve fazer isso. Convoque. Eu me lembro quando o doutor Ulisses dizia, em plena ditadura, Olha, mas o presidente vai chamar o senhor. O presidente não chama, o presidente manda. Porque eu, como político, tenho a obrigação de atender o chamamento do presidente. Ela que chame. Chame a todos. Faça esse entendimento. Vamos estabelecer uma plataforma mínima. Vamos estabelecer um entendimento. Vamos nos unir contra a corrupção, contra a roubalheira. Vamos mostrar, porque isso que aconteceu na Petrobras, Deus me perdoe, mas parece que veio no sentido de ter um baque. Ainda bem que Deus não mandou dilúvio. Ainda bem que não foi como Sodoma e Gomorra que queimou. Mas é um baque, um aviso para dizer, parem com isso. Vocês estão destruindo esse país. Vocês estão brigando com coisa séria. E esse exemplo, quando estamos no pior do nosso momento, estamos no momento mais crítico e mais doloroso. Vamos dar a volta. Tenha coragem, presidenta. Tenha coragem. Não fica na vaidade de ter ganho uma eleição dura e difícil. Tenha coragem. Vossa Excelência tem condições de se aprumar, de se unir, de sentar em torno de uma mesa e nós todos não fazermos os 20 anos do PT, o século do PT. Mas o PT na presidência, sim. O PT governando, sim. Mas o conjunto da sociedade iniciarmos aqui a grande hora e o grande momento da mudança nacional. Eu não vejo diferença. Eu não vejo outra saída. Ou é essa, ou então é a que todo mundo está imaginando. Vem o PT, vem a dona Dilma, fazem a máquina, tem que aguardar, porque todo mundo está aguardando quais são os nomes que vão sair da delação premiada, quem são que estão se atingindo. Então está todo mundo quieto. Todo mundo quieto, e o Brasil está parado na expectativa de meia dúzia de homens que fizeram vigaríssima e vigaríssima, agora fizeram um acordo e vão dizer quem presta ou quem não presta nesse país. Olha, meus irmãos, é sério demais. Eu acho que a dona Dilma tem na sua mão a oportunidade, a grande oportunidade de ser um marco na história desse país. Ou então, vira troca-troca de deboche, de ridículo, de partido brigando em torno do seu nome. Nobre líder.
Senador Simon, eu estava voltando para o gabinete antes de começar a ordem do dia, mas eu não vou perder. Eu tenho por mim que eu não quero, toda vez que Vossa Excelência se dirigir a essa tribuna, eu quero fazer questão de estar aqui aparteando. Porque eu tenho certeza que eu não posso perder mais nenhum desses momentos de Vossa Excelência na tribuna. Porque são momentos que valem esse Senado. Porque daqui a alguns dias nós vamos estar aqui no Senado, no plenário, e nós vamos se dirigir ali para aquela mesa e vamos lembrar daquela música que Nelson Rodrigues canta, né? E vamos lembrar aquele trecho da música. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está batendo em mim. Porque então a gente tem que aproveitar cada momento e cada instante de Vossa Excelência aqui nessa tribuna. Porque a eloquência de Vossa Excelência aqui na tribuna sempre brinda com os momentos da conjuntura brasileira, como Vossa Excelência está falando agora, da Operação Lava Jato, e falando, dando o recado correto à Presidente da República, que a Presidente da República não pode ficar acossada com essa situação. A Presidente da República tem que ir adiante com essa situação. Eu estou presenciando Vossa Excelência aí na tribuna, e, Presidente, aproveito até, nós estamos vendo que o jornalista Fernando Gabeira, da Globo News, está registrando para um documentário da Globo News. Aproveito a parte a pedir autorização a Vossa Excelência para autorizar o Fernando Gabeira a fazer o registro para que todo o Brasil depois veja esse documentário de Pedro Simon. Porque nós estamos aqui todos presenciando mais um momento de alguns poucos que nós veremos daqui até dezembro, de um que eu considero que é um dos melhores ou se não, o melhor tribuno que já ocupou esta tribuna do Senado Federal. E deixando um recado para a senhora Presidente da República, que eu estou com ele nessa mensagem à Presidente da República, dizendo à Presidente da República que nós estaremos com ela, eu, o senador Pedro Simon, se ela aproveitar essa oportunidade. Essa oportunidade que está surgindo, mais uma vez, senador Pedro Simon, vindo de quem? Daquela instituição da qual o senhor veio também, do Ministério Público. São procuradores da República que estão liderando esta chamada Operação Lava Jato, junto com a Polícia Federal, e mostrando o cumpliciamento que existe entre empreiteiras e políticos. E eu lembro, senador Pedro Simon, foi o senhor que anos atrás, talvez dessa tribuna aí, que falou para o Brasil que era preciso uma CPI das empreiteiras. E o que fizeram dessa CPI? Deve estar num desses arquivos aqui do Senado, ou da Câmara. Está num arquivo desses. E agora é a história como mágica que lhe absolve e diz que o senhor tinha razão. Que nós precisamos... Está aí a CPI das empreiteiras. Prenderam 5 membros representantes de 5 das maiores empreiteiras do país. Está aí o cumpliciamento de políticos e empreiteiras. É uma questão que o jogo político brasileiro não é uma questão de governo e de oposição. É o sistema político brasileiro que está corrompido. Mas isso, não, o senhor não está falando isso de agora. O senhor está falando isso dos 50 anos de sua vida pública e está pedindo para que a Presidente da República vá adiante. Enfim, daqui a algum tempo eu vou olhar para aquela mesa e eu sei que daquela mesa estará faltando o senhor e a saudade do senhor vai bater em mim.
Eu digo com toda a sinceridade que Vossa Excelência... Vossa Excelência é um dos nomes que a Presidente deve chamar. O seu partido, pessoal, que está tendo uma atitude de muita coerência, Vossa Excelência representa aqui um futuro, mas um futuro naquilo que nós devemos ver e sentir, que não há nenhuma dúvida que o Brasil vai adiante e o Brasil chegará lá. Eu saio sim, mas vendo em pessoas que nem Vossa Excelência, e tantos ilustres brasileiros que aqui se encontram, e tantos companheiros que estão chegando em primeiro mandato, eu acho que nós temos tudo para iniciar uma nova etapa. E o ato da Polícia Federal, chamado de juízo final, na verdade, pode ser a determinação, não do fim, mas do início de uma etapa de construção da grandeza do nosso país. Agradeço a Vossa Excelência a gentileza da comunicação. Felicito a Vossa Excelência pelo seu trabalho importante nessa sua estada, nessa casa. Vossa Excelência tem a ocasião de participar, talvez, de uma das horas mais difíceis e mais amargas da nossa história. E Vossa Excelência faz honra por merecer.
Queria fazer uma parte, excelentíssimo senador.
Eu lhe dou a parte, mas é impressionante como Vossa Excelência é parecido com o seu pai. É impressionante, eu fico emocionado.
Mas Vossa Excelência, senador Pedro Simon, como bem colocou o senador Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência é um exemplo para esse Congresso Nacional. E a conclamação de Vossa Excelência nesse momento, antes de mais nada, nós precisamos, e como Vossa Excelência colocou, precisamos que a Presidência da República tenha humildade. Humildade e reconhecer a importância pulsante desse Congresso Nacional nos destinos desse país. E Vossa Excelência é um exemplo vivo da história desse país. E Vossa Excelência tem autoridade como poucos para conclamar o país a unir-se, oposição e governo, no sentido de conduzir este país neste momento delicado e difícil. Nesse momento em que o mundo olha para o Brasil e questiona as atitudes do governo brasileiro. Vossa Excelência, hoje, nesta tribuna, é um momento histórico para o país. Vossa Excelência está colocando uma necessidade urgente que esse país está precisando de unir-se com humildade na busca do bem comum. Senador, grande senador, excelentíssimo senador Pedro Simon, Vossa Excelência estará sempre liderando opiniões, sentimentos e correção no trato da coisa pública desse país. Vossa Excelência não sairá nunca do Senado da República. Vossa Excelência é o Senado da República.
Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu apenas encerraria, senhor presidente, dizendo o seguinte. Podemos nos dirigir à presidenta, porque ela hoje é presidente reeleita, recebida nas cortes internacionais. Grande nome. Mas ela teve os momentos de dificuldade. Ela esteve lá na luta, ela esteve resistindo, ela sofreu, sofreu a tortura, sofreu momentos dolorosos na sua vida. E é por isso que é uma pessoa que nem apresento, que esteve lá em cima e esteve lá embaixo. Lá na agonia do seu quarto, no sofrimento da tortura, ela disse que imaginava que um dia o Brasil ia ser diferente. E realmente o Brasil foi diferente. E aquilo que ela tinha em sonhos se transformou em realidade. Só que a realidade com ela presente como presidente. Que ela que esteve dos dois lados e conhece os dois lados, tenha no momento que está em cima a grandeza de nos levar junto. Para que não aconteça o contrário. O Brasil pague um preço que não merece. Obrigado, presidente.